Estamos falando sobre a autoridade. Estamos a falar a respeito da autoridade que você tem em Cristo Jesus. Temos gastado tempo para falar a respeito disso. Semana passada tivemos aqui um convidado, né, especial, ao qual deixou vocês bastante descansados.
Foi ou não foi?
Hã? Quem entrou no descanso? Mas tem que trabalhar. Né? Ou seja, você ficou bastante descansado para trabalhar. Né? Amém ou não amém? E para trabalhar, o que é que nós precisamos? Autoridade. Nós precisamos entender esse aspecto da autoridade que o Senhor nos deu. Então, o que nós já vimos? O que é que nós já vimos em relação a isto? Deixa eu ver aqui. Aqui. Pronto. O que é que nós já vimos? Nós já vimos a origem de toda a autoridade. Jesus, ao ter aquele encontro, né, com o rei, com Herodes, ele simplesmente disse que toda autoridade, ele dizia, eu tenho autoridade para libertar você, se você quiser. Jesus dizia a ele, toda autoridade, a autoridade que você tem, ela vem de cima. Não pense que você tem simplesmente porque você tem, mas ela vem de cima, vem de Deus. Toda autoridade, como diz lá em Romanos, ela é proveniente de Deus. Amém? Vimos a base da autoridade, submissão e amor. Jesus mesmo falou que ele tinha autoridade para dar a sua vida, ninguém tiraria dele a vida dele, simplesmente quando quisesse. Muitas oportunidades os homens tiveram, se levantaram, procuraram, né, apedrejá-lo, matá-lo, perseguiram, mas só Jesus só foi para a cruz do Calvário no dia em que ele entendeu, chegou o momento de ir. Ele falou, a minha vida eu a dou, porque quero. Tenho autoridade para dar e para resgatá-la, certo? É interessante isso. Não era o homem que decidia, mas o próprio Jesus, ele tinha autoridade e ele estava debaixo de uma submissão, da submissão do próprio Pai. Ou seja, ele entregaria a sua vida quando o Pai dissesse, chegou a hora. E a gente sabe aquele momento crucial, onde Jesus no Getsemane ali, suava sangue e dizia, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E então ele terminava sempre a frase concluindo, mas que seja feita a tua vontade. Se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é que Jesus, o seu filho unigênito, morresse na cruz do Calvário, padecesse aquilo que padeceu, para que nós hoje pudéssemos ter livre acesso novamente a Deus. Fôssemos perdoados dos nossos pecados e alcançássemos a salvação por meio de Jesus Cristo. Então nós vimos isso, que Jesus se submeteu, né, à vontade do Pai e em amor. Em amor. Interessante que tudo aquilo que ele fez foi não pensando em si próprio, naquilo que poderia alcançar ou ter, mas diz a palavra de Deus que ele abriu mão daquilo que ele era. Jesus é Deus. Jesus tinha o seu serviço, né, todas, né, toda a glória, os anjos, tudo a seu favor. E ele abriu mão de todas estas coisas para dar a sua vida a nós e sem esperar nada em troca. E ainda bem. É verdade ou não é? Já vem vindo chuva de bênção aí. Está chovendo aí? Pronto. O Thales precisa às vezes de um banho. Né? E o que é interessante é que o que ele fez com base no amor. João 3,16 afirma que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a base da autoridade que Jesus tinha? Submissão e amor. Quando nós começamos a aprender a respeito disso, nós vamos descobrindo que hoje as pessoas que exercem autoridade ainda não compreendem o como realmente podem alcançar e desenvolver uma autoridade boa, agradável e que produza alguma coisa. Hoje, muitos dos estilos de autoridade que nós encontramos na sociedade estão baseados em opressão, repressão, domínio. Faça o que eu digo, mas não faça aquilo que eu faço. até mesmo com base em maus exemplos. E então, muitas vezes, o que é que nós temos? Nós temos pessoas que estão debaixo de autoridade, mas não têm prazer algum em se submeter. Então começam as rebeldias, as rebeliões, começam então as facções, as divisões. Mas hoje nós estamos aprendendo aqui qual é a base de uma autoridade correta, aonde nós vamos desfrutar de bênção e não de maldição, aonde nós vamos ver crescimento, ordem, progresso e não falência, frustração. Qual é a base dessa autoridade? Em primeiro lugar, se eu não sei se me submeter, eu não sirvo para liderar. Submissão. Se eu não sei estar submisso, eu não sirvo para liderar. Mas muitas vezes eu quero liderar assim mesmo. É interessante, deixa eu pegar exemplos práticos sobre isso. É só a introdução. Hein? Diz a Bíblia, por exemplo, que o marido é o cabeça da esposa, não é? E os maridos gostam disso. As esposas sofrem. Falam, meu Deus do céu. Né? Algumas até torcem o nariz quando o pastor fala sobre isso. Alguns até já falam, lá vai ele começar com essas histórias. Né? Mas a Bíblia fala isso, não é o pastor Jean. A Bíblia fala a respeito disso, de que o marido é o cabeça da esposa. Só que os maridos se esquecem que o exemplo que é dado, ou o mesmo texto fala que o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Ok? Então ele vem fazendo uma relação em que Deus tem autoridade sobre Cristo, Cristo tem autoridade sobre o homem tem autoridade sobre a mulher. Olha aí uma cadeia de submissão e autoridade. Aí então o marido quer ser o machão da casa. Ele quer ser o bonzão, ele quer chegar lá, botar a banca em cima, a banca ou a barriga, depende, né? E dizer, quem manda aqui sou eu. Né? Só que ele não aprendeu a se submeter a Cristo. Logo, o que é que ele tem em casa? Ou ele tem em casa uma mulher sofredora, porque como ela não se submete, ele dá tareia nela. Né? E é o que eu falo, se eu descubro isso, ela não tem coragem de chamar a polícia, chamo eu. Se eu descubro, eu chamo a polícia, eu falo assim, ó, vai lá, é violência doméstica. Né? Eu quero que você entenda isso. Que muitas vezes elas estão oprimidas lá e precisa de alguém de fora dar uma forcinha. Eu estou doidinho para isso, eu arrumo briga direto com essas questões. Entendeu? Mas aí o que acontece? Muitas delas estão lá oprimidas. Estão vivendo uma autoridade que lhes é imposta. Elas não têm prazer muitas vezes naquilo. Outras... Não, pronto, o marido não bate, não dá tareia, então elas batem nele. Né? Ah, eu ouço muito. É que não, ainda não abriram nenhum departamento de violência doméstica relacionado aos homens. Né? É que é difícil para um homem ir na delegacia da mulher e falar, minha mulher me bate. Né? Mas, irmãos, muitas vezes não parte para uma violência física, mas parte para uma violência verbal. Do tipo, você não presta para nada, você é um Zé Ninguém aqui dentro de casa, você só serve para trazer dinheiro, e olha lá, porque nem dinheiro direito você traz, porque não deu para comprar minha bolsa Louis Vuitton, como diz o outro. Né? Então, o que acontece? Por que que isso ocorre em muitos lares hoje? Porque simplesmente o marido não entendeu que o exemplo de autoridade que ele tem é Cristo e a igreja. O que é que Cristo fez pela sua igreja? Deu a sua vida. Deu a sua vida. Entregou a si mesmo pela sua igreja, que é uma figura, né? Um exemplo, marido e mulher. Cristo é o noivo, a mulher é a noiva. Então, a palavra de Deus ensina a mulher, sim, a amar o seu marido, a submeter-se a ele, mas a um marido que, como Cristo, dá a sua vida pela sua esposa. Mas aí, então, o marido não quer se submeter ao princípio, muito menos não quer se submeter a Cristo, mas quer que a esposa se submeta a ele. Isso é uma autoridade já falhada, já começou mal, já está tudo errado, não vai dar certo. Pode ter certeza, esse casamento, se durar muito, é porque eles estão habituados a andar junto e não estão dispostos a arriscar com o outro. Mas um casamento duradouro, abençoado, onde a glória de Deus se manifesta, onde eles têm ordem, progresso, onde os filhos até olham os pais como um referencial. É um casamento onde o marido entende que Cristo é o cabeça dele. E ele é autoridade sobre a mulher para poder dar a sua vida por ela. E ela então tem todo o prazer de se submeter a esta autoridade. todo prazer. Por quê? Porque ela está debaixo de uma submissão. Ó, submissão. O homem tem uma missão. De trazer para o seu lar a glória de Deus, a vontade de Deus, o projeto de Deus para dentro do seu lar. Essa é a missão de todo homem, de todo marido, de todo pai. Ele tem esta missão. E a mulher, ela está nesta submissão, auxiliando ele como uma auxiliadora idônea, que faz com que isto realmente aconteça. Está percebendo? Um exemplo simples, básico, de cadeia de autoridade. Amém ou não amém? Aproveita aí, mulher, dá um cutucão no seu marido. Fala assim, está aprendendo? Só tem uma mulher aqui, é isso? Elas sentaram longe, é isso, pronto. Se calhar elas já sabiam que o pastor ia falar sobre isso. Falaram assim, deixa ele dar na orelha dele. É? Amém? Então eu te digo que quando você aprender a se submeter a Cristo Jesus, todas as vezes que você precisar usar a autoridade, você vai ser bem sucedido. Porque você tem como referencial e espelho o quê? O próprio Jesus. Submissão. Segundo, amor. Jesus deu a sua vida pela igreja. Por quê? Ele amou a igreja. Amém ou não amém? Submissão e amor. E aí, então nós começamos a ver a respeito disso, de que se nós temos autoridade, Jesus disse que nós temos autoridade. Nós vimos e estamos a ver e vamos continuar a ver ao longo dos próximos domingos até, a respeito deste envio de Jesus aos seus discípulos, a cada um que decidiu se submeter-se a Cristo Jesus. E nós vimos que nos quatro evangelhos, cada um deles, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um deles abordou este envio de uma forma diferente. Cada um deles falou a respeito deste, vão então agora, olha, eu tenho autoridade, Jesus falou, eu tenho toda a autoridade. E quando Jesus estava falando sobre isso, você vai entender hoje que ele tem toda a autoridade mesmo, e em todos os níveis, em todos os sentidos. O que é interessante, o que é tremendo, é que quando Jesus recebe, resgata novamente essa autoridade, você vai descobrir até quando é que ele resgatou, ok? É interessante que aqueles que ele recrutara para a sua missão, ou seja, para dar continuidade naquilo que ele está a fazer, ele fala, agora eu os envio nesta autoridade. Falamos semana passada sobre isso, que um GNR ele tem autoridade, certo? Principalmente se ele está fardado, é ou não é? Lembra desse exemplo que eu dei? Se você vê um homem tentando parar o seu carro à noite na rua, né? Se ele não está fardado, o que é que você faz? Você acelera ainda mais, você fala, é ladrão, é ou não é? Eu não vou parar aqui não. Mas se for um GNR e ele estender a mão, pode ser o horário que for, você vai parar. Por quê? Que aquela roupa declara algo. Ele está revestido de autoridade. Fala para a pessoa que está do seu lado, se você está em Cristo, você também está revestido de autoridade. Que autoridade é esta? E é isso que nós estamos a trabalhar desde o domingo retrasado. E vamos falar mais um pouco a respeito disso. E domingo que vem vamos falar mais a respeito desta autoridade que você tem em Cristo Jesus. Para você exercer com base em submissão e amor. E entendendo que essa autoridade, ela não vem de homens. Ela vem de cima, ela vem de Deus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, vimos aí, semana passada, Jesus falando como o Pai me enviou, Ele nos envia. Ele soprou sobre os seus discípulos e soprou sobre nós do seu Espírito Santo, amém? E deu-nos autoridade para perdoar os pecados, ok? Se você quer ouvir mais e melhor a respeito disso, entra lá no site da Comunidade Apostólica e Profética, ouve a mensagem de domingo retrasado e você vai ver todo o panorama que nós falamos a respeito deste texto. Hoje eu vou falar a respeito deste mesmo envio, mas através da visão do apóstolo Marcos, ok? Do livro de Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 14 e 19 diz assim: mais tarde Jesus apareceu aos 11, aqui ele já tinha morrido, ao terceiro dia ele ressuscitou e começou a aparecer ressuscitado aos seus discípulos. E então ele começou a aparecer aos seus discípulos e aqui ele aparece aos 11, Judas já tinha se enforcado, já havia morrido. E então, enquanto eles comiam, Jesus aparece e guarda essa expressão, censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração deles. Nós vamos falar, a última ministração minha vai estar relacionada com isso. Porque muitas pessoas não vivem a autoridade hoje, que Jesus deu, por causa da incredulidade e da dureza do seu coração. Jesus censurou isto, porque eles não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes, vão por todo mundo e preguem, né? Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Outras traduções dizem até já está condenado, pelo facto de não crer. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. E depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Amém? Espírito Santo, fala conosco nesta hora. Que a tua palavra entre no nosso coração e gere em nós, Senhor, realmente este aspecto de responsabilidade e também de ação em relação à autoridade que o Senhor já nos concedeu. Desde esta altura, há 2000 anos atrás, o Senhor liberou a tua igreja à autoridade. Senhor, que nós, como tua igreja, possamos crer, viver e experimentar e nos alegrar naquilo que é a autoridade que o Senhor nos deu, em nome de Jesus Cristo. Amém. O que é que nós estamos vendo aqui? Quais são os aspectos que o apóstolo Marcos, né, que São Marcos decide, então, mostrar para nós neste envio? Ele mostra um aspecto interessante aqui. Quando ele nos envia, em primeiro lugar, ele não nos enviou sozinho, nós vimos através de João que o Espírito Santo foi soprado sobre os seus discípulos e nós temos o Espírito Santo em nós. E o poder que nós temos para operar sinais não vem de nós, vem da autoridade que foi concedida a nós pelo Espírito Santo de Deus que está em nós. Mas todo enviado, ele não vai apenas com uma mensagem. Se você crê realmente em Cristo Jesus, se você crê realmente que Jesus Cristo te salvou, te libertou, transformou a tua vida, o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de você e então diz que os sinais acompanham aqueles que creem nisto. E ali começa a falar a respeito de alguns sinais que para alguns parece ser uma loucura isso. O que é isso, pastor? Expulsar demônio. Está ali, o primeiro sinal que ele fala. E esses sinais acompanharão os que creem. O que ele diz? Em primeiro lugar, expulsarão em meu nome. Fala lá, em meu nome. No nome de Jesus. Nós não expulsamos demônios pela autoridade do nosso próprio nome. Havia um grupo de discípulos, fala no Novo Testamento, que chegaram um dia diante de um endemoniado e falaram: expulsamos vocês em nome de Jesus que Paulo prega. E então diz que aquele endemoniado deu uma verdadeira sova, valente mesmo, em 7 homens, a ponto de deixar eles praticamente pelados, sem roupa. E como é que começou a conversa? Aquele endemoniado disse: eu conheço Jesus, conheço Paulo, mas você quem que é? Eu não sei quem é você. Isso nos mostra um detalhe interessante. Aqueles homens, eles pensaram que aquilo era uma fórmula mágica, basta dizer em nome de Jesus que Paulo prega, os demônios saem, mas não é uma fórmula mágica. Essa autoridade não está à disposição de qualquer pessoa, mas diz a palavra de Deus que aqueles que creem em meu nome expulsarão demônios. Então você vai descobrir que essa autoridade ela está relacionada com uma posição que Deus te deu. E aí então você fala: mas pastor, o que é isso de expulsar demônio? O que você não sabe muitas vezes é que aquilo que você está vivendo, o inferno que você diz que você está vivendo, seja na sua casa, no seu trabalho ou aqui na sociedade, tudo isso não é simplesmente infelicidade ou sorte ou acaso. Tudo isso muitas vezes é obra de demônios que vieram para matar, roubar e destruir a sua vida. Mas como cegos andamos, né, e acreditando que é apenas, ah pronto, foi uma infelicidade, foi um azar. É o destino. Outros dizem: é o meu karma. Vai com karma. Outros acreditam que nasceram para sofrer. Fala isso para a pessoa que está do seu lado: você não nasceu para sofrer. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos, que Satanás e o seu exército, e aí nós chamamos o exército de Satanás de demônios, eles são tão astutos, porque o que eles querem fazer realmente é que você ande frustrado. Eles querem mesmo que você enterre a sua cabeça na areia e não queira viver mais. Esse é o objetivo principal deles. Eles querem que você seja um morto-vivo. Ou seja, que você respire, que você veja, ouça, que o teu coração bata, mas é assim, todos os dias você pensa em suicídio, morte, destruição, não dá, não vale a pena, não adianta. Esse é o principal objetivo deles, é ver a criação de Deus falida, frustrada. Esse é o principal objetivo desses demônios, ok? De fazer com que você realmente não viva vida de verdade. Então o que eles fazem? Eles até te dão uma chance. Eles fazem você acreditar que você é bom, eles fazem você acreditar que você consegue, eles fazem até você alcançar algumas coisas, ter algumas vitórias, e chega na hora H, quando você pensa, é agora, ele vem e puxa o teu tapete, você leva um trambolhão e fala, na minha vida é sempre assim, altos e baixos, altos e baixos. Na terceira vez você já desiste, você já não quer subir mais. Mas eu quero que você entenda que em Cristo Jesus você tem autoridade para que em nome de Jesus Cristo, cada um desses demônios que estão tentando gerar no seu coração, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nas suas finanças, influência maligna, frustração, miséria, você vai ter autoridade para declarar em nome de Jesus, um por um, sai agora. Porque na minha vida quem manda agora é o Senhor Jesus. Eu quero que você comece a entender algo. Há uma autoridade, você vai entender isto hoje. Há uma autoridade que ela não está apenas limitada ao governo físico, não está limitada às instituições. Há uma autoridade que está sobre toda e qualquer autoridade. Ela vem de cima, ela vem de Deus. Esta é a autoridade de Deus e só tem quem está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus vai, em nome de Jesus, se crer nele, em nome de Jesus, expulsar demônios. E eu quero que você entenda que hoje, mais ainda, a escala de espíritos malignos que estão aí destruindo lares, destruindo famílias, destruindo pessoas, destruindo situações aos quais você estava a construir, irmãos, está aumentando cada vez mais. Por quê? Qual é a base? Qual é o direito legal que eles têm? Como é que eles conseguem fazer isso? Quem dá esse poder e essa autoridade para eles mesmos, para eles fazerem isto? O próprio homem. O próprio homem, através do seu pecado, ele diz: à vontade, faça o que quiser, destrua o quanto quiser, roube o quanto você quiser, mate o quanto você quiser. Eu quero que você entenda que você próprio, até hoje, por ignorância ou por falta de conhecimento, você simplesmente tem deixado Satanás pintar e bordar na sua vida. Mas hoje você pode mudar a história, a sua história. Você pode começar a mudar o seu presente e o seu futuro. Com uma simples decisão, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Creia que no seu nome você vai começar a subjugar todo o poder das trevas que se levanta contra você, em nome de Jesus. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado: você está entendendo, pastor, hoje? O mais interessante é que essa autoridade, ela não se limita apenas à tua vida. Ela não vai se limitar apenas à tua vida. Essa autoridade que Deus lhe dá também começa a ser base de influência à vida de outras pessoas. Talvez você veja pessoas sofrendo, passando por tantas situações, e você olha e quando você aceitar Jesus, você vai começar a discernir que é Satanás mesmo. Você vai entender bem isso. E então você começa não apenas a orar e a buscar por você, mas você começa a exercer essa autoridade também pelas pessoas às quais você ama, aos quais você quer bem, aos quais você sente-se responsáveis por elas. E então você começa a expulsar os demônios da vida dessas pessoas, das famílias, e que estão encravando as situações delas, as vidas delas, as famílias delas. E quantas vezes chegaram pessoas aqui com um casamento praticamente falido, mas alguém orou por elas, alguém expulsou todo o demônio de divisão, de separação, de casais, de divórcio, e falou assim: olha, presta atenção, ainda há uma esperança para você. E quando elas chegaram aqui, elas descobriram que essa esperança está em Jesus. Entregaram a vida delas para Jesus, restauraram o seu casamento e começaram a crescer em Cristo, no conhecimento. E elas então, ao adquirir aquela autoridade, também começaram a mandar embora esses demônios de separação, de divórcio. E hoje estão felizes. Estão construindo lares abençoados, com filhos abençoados. Eu quero que você entenda, essa autoridade não se limita apenas àquilo que vai acontecer na sua vida, mas como você vai começar a ajudar outras pessoas a se reestruturar também. Amém? Os sinais te acompanharão. Falei apenas de um. Mas diz aqui, falarão novas línguas, né? E aqui eu não vou entrar muito em detalhes, mas isso tem a ver com um dom do Espírito Santo que serve para a edificação própria, para o homem. De uma comunicação direta com Deus, ok? Através de um dom, que é o dom de variedade de línguas que Deus nos dá. E nós só recebemos isso, que para o mundo às vezes é uma loucura, mas também um testemunho. Para o mundo às vezes é uma loucura isso, mas também é um testemunho, ok? Mas aquele que crê em Jesus Cristo também falará novas línguas. Isso tem a ver com edificação própria. Comunicação direta com Deus, sem interferência, seja da nossa alma, do mundo. Amém? E eu vou te dizer uma coisa. Esse é um capítulo que você vai ter que aprender na aula de discipulado. Amém? Vou te dizer uma coisa. Se você já recebeu este dom de variedade de línguas, ore em línguas. Em todo o tempo. Porque isso edifica a si mesmo, a ti mesmo, a tua própria vida. Isso é algo que Deus liberou àqueles que creem. Amém ou não amém? Mas fala também que nós pegaremos em serpentes. E agora aqui nós não vamos começar a ser, né, homens de teatro, circense, fazer obras, né? Não, aqui está falando a respeito de algo ainda mais profundo. Aqui está falando a respeito de serpentes. Se você sabe, a primeira vez que Satanás surge, né, fisicamente, é através de uma serpente. Ou seja, você vai ver a obra de Satanás e você vai agarrar ele pelo pescoço e falar assim: aqui você não manda, aqui você não domina. Eu não vou me estender muito mais sobre isso, mas diz ainda que se você beber algum veneno mortal, presta atenção, você não vai fazer isso de propósito. Ah, agora já que eu creio em Jesus Cristo, traz aí, né, 2 litros de ácido, né, que eu estou afim hoje de beber alguma coisa bastante mortal. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Mas irmãos, eu como lido muito com libertação, cura, restauração, né, como nós temos ajudado muitas pessoas, eu quero te afirmar, irmãos, Satanás me odeia, tal e qual odeia vocês também. Fala a pessoa que está falando assim: você não sabia, mas Satanás te odeia. E aí quando ele vê um crente, quando ele vê uma pessoa se posicionando em Jesus, ele já sabe que ele vai sofrer. Ele já sabe que ele vai levar na cabeça, que ele vai ser agarrado pelo cangote para ser botado para correr. Ele já sabe disso. Então o que ele começa a fazer? Ele começa a ser sutil. Irmãos, e nós já tivemos experiências de livramentos de Deus mesmo, de desastres, de pessoas que trocaram água por ácido mesmo para que, né, pessoas como nós bebessem. E muitas vezes essa pessoa chegou a beber, mas não morreu. Ficou com a boca toda ferida, mas não morreu. Eu quero que você entenda que subtilmente Satanás vai intentar contra a sua vida. Eu já disse aqui e volto a afirmar, no dia em que você aceita Jesus, lá no inferno é colocado uma fotinho 3x4 tua para dizer: olha, esse aqui mudou de time. Esse aqui, ó, fazia tudo que a gente queria antigamente. Roubava, né, corrompia, né, via pornografia, estava todo torto, todo ruim, mas agora ele aceitou Jesus. E o inferno então fala: uau, temos que pegar ele. Mas irmãos, quando você começa a aprender a respeito da autoridade que você tem no nome de Jesus, já não tem mais lá no inferno uma fotinho 3x4 tua. Já é colocado um outdoor com a tua cara, falando: esse aqui aprendeu sobre autoridade, vamos pegar ele. Satanás te odeia. Mas aqui diz a palavra de Deus que se você beber alguma coisa mortífera, se ele intentar alguma coisa contra você para te matar, em nome de Jesus Cristo, você não vai morrer. A sua vida não vai ser ceifada pelo plano de Satanás. Você vai no dia em que Deus quer, não no dia em que o diabo quer. E deixa eu te dar um recado. Todos nós aqui já tiramos a senha, viu? O dia que Deus chamar, não tem como, você vai mesmo. Por isso, aquilo que você tem que decidir não é depois que morrer, é agora. A decisão que você tem que tomar na tua vida não é depois, eu penso, não é agora. Porque você pode sair daqui hoje e vá saber lá o que é que vai acontecer. Por isso, garanta a tua salvação hoje. Garanta hoje o teu lugar diante da presença desse Deus grande e forte que nós cantamos aqui. Entrega a sua vida para Jesus. Amém ou não amém? Então é isso que eu estou te falando, pode vir as armadilhas, pode vir veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, mas olha que coisa tremenda, ainda diz que aqueles que creem, mais um sinal que o acompanha é que ele vai impor as mãos sobre os enfermos e estes vão ficar curados. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de receber o poder de Deus na sua vida e ser curado, eu já tive, eu já fui curado de problemas no estômago, porque alguém orou por mim. Impôs as mãos em mim e falou, em nome de Jesus Cristo, seja agora curado. É poder de Deus, autoridade que vem de Deus, é algo que a mente humana não consegue entender, é sobrenatural. Mas peraí, pastor, Deus cura a todos, e eu te digo, o próprio Jesus andou por lugares e não curou a todos. Por quê? Pergunta para ele. Porque a autoridade é dele. A autoridade é dele. O poder vem dele, tudo vem de cima. Nosso papel não é ficar questionando, mas por quê, mas por quê, mas por quê, mas simplesmente entender que ele nos deu isso e obedecer. Quando Deus colocar no seu coração, impõe as mãos sobre o enfermo e ore por ele, simplesmente impõe as mãos e ore por ele. Se ele vai ser curado ou não, isso não é problema teu. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui? Porque muitas vezes o nosso medo é, mas e se eu orar e nada acontecer? Já pensou o carão? Eu quero que você entenda, a vergonha não tem nada a ver com Deus. Deus não tem vergonha de nada. Deus não sofre de complexos de inferioridade ou de superioridade. Deus não está preocupado com resultados. Deus não quer simplesmente tratar, muitas vezes até só com efeitos. E é por isso que em muitos dos casos ele não cura. Porque há causas mais profundas que precisam ser trabalhadas. Mas essa pessoa precisa já receber uma imposição de mãos. Ela já precisa começar a crer que Deus é poderoso para curar não apenas o efeito, mas também a causa que está gerando aquele efeito. Eu quero que você entenda, irmãos, Deus tem propósitos muito mais elevados do que os nossos. Os seus caminhos são muito mais altos do que os nossos. Por isso, para que ficar questionando Deus? Se você crê no nome de Jesus, comece a orar por todos os enfermos que passar pelo seu caminho. E deixe os resultados com Deus. Amém ou não amém? E diz que depois que Jesus enviou eles, dizendo assim, os sinais vão acompanhar vocês. Os sinais vão te acompanhar. Se você hoje se levanta na autoridade do nome de Jesus, o que é interessante é que há algo que a palavra de Deus nos garante, que não vai ser apenas pregação. Não vai ser apenas blá, 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 Jesus salva, blá, 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 olha o céu, blá, blá, blá. A igreja que crê no nome de Jesus, ela crê que tem autoridade para que os sinais acompanhem. Mas muitas vezes nós ficamos só no blá, 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 blá. Eu quero que você entenda, Deus está liberando hoje a autoridade para quando o seu filho ficar doente, antes de você levar no médico, você impor as mãos sobre ele e falar, em nome de Jesus, ser curado agora. Deus está te dando autoridade para que você, ao ver uma situação que está criando distúrbios, opressão dentro do seu lar, você repreenda Satanás e fale, em nome de Jesus, espírito de confusão, de briga, de rixa, dentro do meu lar, vá embora agora, em nome de Jesus. Começa a confusão lá dentro do seu trabalho, lá com as pessoas, né, os teus colegas, em nome de Jesus, vai lá para a casa de banho e começa. Não vai repreender demônio na cara do colega, senão ele vai ficar doido com você. Porque a sua luta não é contra a carne nem contra sangue. Então você vai lá para a casa de banho e começa a repreender em nome de Jesus todo espírito maligno de confusão que está trazendo distúrbio aqui no meu trabalho, na minha função. Agora, em nome de Jesus, vai embora. E ainda pode clamar em nome de Jesus, Deus envia o teu anjo da paz para estar aqui. Aí de repente você sai da casa de banho e está todo mundo se amando. É incrível, porque a mudança é real. É lindo a gente ver o que o anjo da paz pode fazer. E diz a palavra de Deus que os anjos estão a favor daqueles que vão herdar a salvação. Quem vai herdar a salvação aqui? Eu quero que você entenda, há uma multidão de anjos dispostos a trabalhar por você em várias causas. Mas o crente não sabe isto. O crente não sabe isto. Ele não lê a palavra de Deus e ele não entende que ele tem um monte de anjo que está disposto a trabalhar por ele. E aí ele fica trabalhando sozinho. Eu costumo dizer, se você trabalha com produção, todo dia de manhã, ora, Senhor, manda uns anjos aí para me ajudar. E aí você que fazia 1.000, de repente terminou com 1.300, 1.500, 2.000, e as pessoas falam, como é que você consegue? Mal ela sabe que tem anjo te ajudando nessa situação. Olha a pessoa que está do seu lado. Jesus repreendeu a tua incredulidade e a dureza do teu coração. A gente pensa apenas que a Bíblia é um livro bonito para se ler ou meditar, mas é assim, a Bíblia tem trazido estratégias para você viver, para você conquistar, para você vencer, mesmo em meio à crise. Amém ou não amém? Mas ele diz algo ainda aqui. Ele diz que não é apenas para você ficar fazendo sinais, ele diz para pregar a palavra, o evangelho da salvação. Irmãos, se nós ficarmos aí apenas esperando pelos sinais e não fizermos aquilo que realmente importa, que falar, Jesus te ama, ele morreu por você e ele quer que você entregue a sua vida para ele, porque ele quer tomar conta da sua vida, não vale a pena. Não vale a pena expulsar demônio, não vale a pena curar enfermos, não vale a pena passar por determinadas situações se você não falar a respeito do amor de Deus. Amém ou não amém? Vamos lá ver, autoridade do cristão. Fala comigo assim, está relacionada com a minha posição em Cristo. Como é que eu exerço essa autoridade? Pastor, como é que eu vivo essa autoridade? De onde provém essa autoridade? Jesus Cristo mesmo disse, após ter sido ressuscitado, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão agora. A quem é que ele disse? A homens e mulheres que estavam numa situação degradável, numa condição difícil. Pessoas que, na verdade, estávamos como muitos de nós estamos hoje. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3 diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Quando eu falo do morto-vivo, a Bíblia vem falar muito claro a respeito disso. Nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder ou da potestade do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e como os outros, éramos por natureza merecedores ou filhos da ira, depende da tradução que você está lendo. Aqui mostra a nossa realidade. Como é que nós estávamos? Antes de aceitarmos a Jesus, essa era a nossa condição, mortos, vivendo, mas morto, espiritualmente morto, sem esperança, quanto à vida presente e até mesmo quanto à vida no porvir. E diz que o resultado disso é que nós estávamos acostumados a viver um estilo de vida ao qual o mundo, a carne e Satanás, o príncipe do poder ou da potestade do ar, determinavam como seria a nossa vida. Nós estávamos como marionetes na mão dele, fazendo a sua vontade e acreditando que estávamos a viver bem. Estávamos debaixo da sua influência. Usávamos expressões até do tipo, se todo mundo faz, por que eu também não vou fazer? Isso é a ordem deste mundo. Todo mundo faz, por que não vamos fazer? A influência da nossa carne, pensamentos, vontades, desejos, que provocam até a ira de Deus e nos transformam em filhos da ira. Não filhos de Deus. Essa era a condição de quem não tinha Jesus Cristo. Esta é a sua condição se você ainda não entregou a sua vida para Cristo. Você está subjugado ao poder das trevas, ao mundo e à sua própria carne, que não conhece Deus. Qual é o resultado? Você está morto. Espiritualmente falando, você está morto. Você é um verdadeiro morto-vivo. É isso que você é. Mas você pode mudar a sua condição, porque diz a palavra de Deus, que Deus, aquilo que Deus fez por nós e em nós. Diz que todavia, o versículo 4, diz que todavia Deus, que é rico em misericórdia. Sabe o que significa isso? Significa que ele não olha para a quantidade de pecados que você já cometeu, a quantidade de erros, a quantidade de falcatruas, a quantidade de desonestidade, a quantidade de coisas que transgridem o amor, a lei de Deus, a palavra de Deus. Ele não olha para nada disso. Simplesmente pela sua misericórdia, pela sua própria compaixão, ele olha para você e fala, não, ele não pode continuar assim. Diz assim, todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, veja bem, não é obra tua, não tem a ver com o que você faz ou você deixa de fazer, não tem a ver com a quantidade de boas obras que você já fez, mas aqui fala, por causa do amor e da misericórdia de Deus, Deus nos deu vida com Cristo. De morto, eu quando entendo, eu estou morto, eu preciso ser vivificado, eu preciso de vida. Então em Cristo eu encontro vida, Deus então derrama a sua misericórdia e o seu amor e muda a minha situação. Eu passo a ser agora um vivo vivo. Deixo de ser um morto vivo para ser um vivo vivo. Jesus mesmo disse, enquanto que o ladrão vem matar, roubar e destruir, ele veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. João 10, 10. Em Cristo você encontra a vida. E diz aqui ainda que isso ocorre quando nós ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Se somos salvos, somos salvos pela graça de Deus. Um favor imerecido. Nós não merecíamos isso, mas ele assim quis, assim ele desejou, assim ele realizou. Fala para a pessoa que está do seu lado, se você tem Jesus, você é um vivo vivo. É isso que ele fez por nós, é isso que ele fez em nós. Mas mais do que fazer algo em nós, mais do que transformar a nossa condição, mais do que nos dar vida, ele ainda nos deu uma posição. Ele nos elevou a um patamar de autoridade. Diz aqui assim, versículo 6, que Deus ainda nos ressuscitou com Cristo. Olha que palavra interessante, ressuscitou. Nós estávamos mortos mesmo, éramos mortos vivos, mas fomos ressuscitados e agora somos vivos vivos. Ressuscitamos com Cristo. E com Ele, com Cristo, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que lugar é este? Que lugar celestial é esse? Espera aí, pastor, eu estou sentado no banco da comunidade apostólica e profética. Espera aí, que lugar é esse que a Bíblia diz que eu estou assentado? Aqui está falando a respeito de uma posição de autoridade que Deus te concedeu em Cristo Jesus. Você não está simplesmente, você que está sentado aqui, se você está em Cristo Jesus, você não está simplesmente assentado no banco de uma igreja. Diz a palavra de Deus que você recebeu vida, foi ressuscitado em Cristo Jesus, e a partir desse momento você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Deixa eu te mostrar algo interessante, recapitulando Marcos. Marcos 16 diz que depois de Jesus ter enviado eles, falado a respeito dos sinais, diz que Jesus foi elevado aos céus. Nós vimos isso? E assentou-se à direita de Deus. Assentar-se à direita de um rei é sinal de autoridade. Somente os príncipes é que podem se assentar ali. Você está percebendo? É interessante que aqui vem falar a respeito de uma posição em que Jesus está. Muitas vezes nós acreditamos, não, mas Jesus está em nosso meio, quando dois ou três estiverem orando, né, Ele está no nosso meio, e assim está, muitas vezes Ele aparece, muitas vezes para muitas pessoas, como já vimos, mas a ação hoje na terra é do Espírito Santo. Jesus onde é que está? Assentado à direita de Deus, nos lugares celestiais. E quem é que está com Jesus nessa posição? Fala para a pessoa que está ao seu lado, você que aceitou Jesus. Qual é a posição? Deus, grande, forte, poderoso, Jesus e eu no colo dele. Estou sentado, não estou de pé. Estou sentado. Você está entendendo? Irmãos, eu não sei se você está conseguindo compreender o que eu tenho para te passar hoje, mas não há lugar melhor em estar do que sentado no colo de Jesus, à direita de Deus. Deus, pela sua misericórdia, nos amou. Deus te ama imensamente. Mais do que autoridade, sabe o que é que Ele quer te dar? Salvação. Ele quer você assentado no colo do seu filho. Eu sei que para os homens, os machões, isso é muito complicado, né? Eu, pastor, mas assim, imagine-se como uma criança que precisa de proteção, que precisa de instrução, que precisa, sabe, estar ali realmente sendo acarinhado. Diz a palavra de Deus que o Pai nos adotou. Por isso assim, não seja machão nessa hora, imagine-se mesmo assentado no colo de Jesus. E Ele como, né, ali como irmão mais velho, falando, olha aqui, o Pai te ama. O Pai quer mudar a sua história, o Pai quer mudar a sua vida, o Pai quer te dar um futuro realmente diferente, maravilhoso. Eu quero que você entenda que esta posição, ela não é apenas uma posição de conforto. Mas quando nós olhamos aquilo que Deus fez em Jesus, nós vamos descobrir algo interessante. Vamos olhar um pouco a posição de Cristo. Efésios 1, no versículo 20 e 21, diz que esse poder Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à sua direita. Já lemos isso, já vimos isso. Amém? Nas regiões celestiais. Mas eu quero chamar a sua atenção para esta expressão, muito acima. Está vendo? Não é simplesmente acima, mas é muito acima. É bem acima. É muito acima de todo governo e autoridade. Onde é que Jesus está? O poder que Deus exerceu sobre Ele, quando Ele morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia, Deus o ressuscitou e o fez assentar à sua direita. Não apenas numa zona de proteção e de conforto, mas está falando numa posição de autoridade. Acima, muito acima de todo governo e toda autoridade, de todo poder e de todo domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Está acima de todo e qualquer tipo de autoridade, seja ela física, seja ela espiritual. É ali que Jesus está, é essa a posição de Jesus. E sabe quem é que está no colo dele? Fala aí para a pessoa que está do seu lado, sabe quem é que está no colo de Jesus? A Xana fez certinho, sou eu. Fala aí para a pessoa que está ao seu lado, eu estou lá. Eu estou lá. Aonde? Acima, irmão, Satanás está se mostrando muito poderoso para você. Lembra ele da posição que você está. Fala assim, escuta aqui, Satanás. Eu estou assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais, à direita de Deus. Eu estou acima de todo governo, poder, autoridade, domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Por isso é assim, Satanás, sabe qual é o teu lugar? É debaixo dos meus pés. Eu quero que você comece a entender algo, que quando as autoridades espirituais malignas começam a se levantar, ou até mesmo quando o governo deste mundo começa a se levantar e a determinar como as coisas vão ser, lembre-se que há uma autoridade maior que vem de cima, vem de Deus. Que estabeleceu toda e qualquer autoridade, está acima. Por isso você não precisa pecar como o mundo diz para você pecar. Você não precisa andar de acordo com as estratégias que o maligno quer que você ande. Ah, pastor, mas se eu não fizer, todo mundo faz e vou remar contra a maré. É isso, exercer a autoridade em Cristo Jesus é remar contra a maré e mostrar que existe um caminho de bênção, existe um caminho diferente em que vai trazer a paz sobre você, sobre a sua casa, sobre a família. Não vou dizer sobre o mundo, não vou dizer, porque assim, enquanto o mundo viver debaixo do jugo de Satanás, ele não encontra paz. Mas aqueles que vivem no mundo e já entregaram a sua vida para Jesus encontrarão paz que excede todo o entendimento. Está entendendo a diferença? Você está começando a perceber o que é esta posição, este lugar de autoridade? Diz aí no versículo 22 e 23 que Jesus sujeitou, ou que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo cumpre e em todos. Deixa eu te mostrar aqui esta realidade. Todas as coisas estão subjugadas, sujeitas aos pés de Jesus. Todas. Alguns pensam, alguns acreditam que Deus perdeu o controle do mundo, que perdeu o controle das situações. Assim, pá, se Deus estiver aqui, pai, se Deus deve ser muito fraquinho porque está um caos. Não perdeu o controle de nada. Ele não perdeu o controle de nada. Simplesmente, se você começar a ler a Bíblia, hoje nós falávamos sobre isso no café. Se você começar a ler a Bíblia, você vai ver que há algumas centenas de anos atrás, os profetas inspirados por Deus já escreveram a respeito desse tempo. Se você ler Mateus capítulo 24, o próprio Jesus falou a respeito desse tempo que nós estamos a viver. A palavra de Deus é bem clara em dizer o momento crucial que nós estamos a viver da história da humanidade. Por isso, tudo que está a acontecer tem a ver com algo que vem de Deus, que está escrito na palavra e tem a ver com a nossa salvação, com a salvação da humanidade. Muitos vão deixar a mensagem passar ao lado. Outros vão abrir o seu coração, o seu entendimento e falar assim: eu quero mais disto. Eu quero entender isso, eu não quero estar de fora disto. Muitos vão avançar, outros vão ficar lá, distraídos. Distraídos nos negócios, distraídos na vida, distraídos nos seus problemas. E vão ser consumidos. Mas enquanto as estruturas do mundo, do governo caem, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja que está em Cristo, essa não cai. Ela permanece de pé, firme, perseverante e como um farol que aponta um caminho cheio de esperança em Cristo Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado: o pastor está falando de você. Você é essa igreja. Você tem essa autoridade. Você tem a palavra da salvação. Deus comissionou você, igreja. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. O que a igreja é? Diz a palavra de Deus que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Deixa eu te mostrar isso de uma forma ainda mais clara. Vá. Está lá. Igreja, corpo de Cristo. Está lá. Cristo, cabeça. Está lá, Jesus. Eu ia pegar uma foto de alguém aqui, mas para não intimidar as pessoas, eu coloquei alguém parecido com um pastor, bochechudo, cabelo todo bagunçado, né? A orelha grande, pronto, isso aí já deve ser influência da equipe ministerial, né? Cristo é o cabeça. E diz a palavra de Deus que o corpo de Cristo, ou seja, todo cristão que está em total submissão ao Senhorio de Jesus Cristo, servindo e ministrando, este é o seu corpo. Mãos, pés. É interessante essa figura porque fala, né? Tem lá o louvor, tem o pastor, tem as pessoas que fazem os dons, que cuidam das crianças, tem lá as crianças, tem lá as senhoras, os jovens, os obreiros estão nos pés, olha que lindo, né? É interessante, mas está lá, todos aqueles que se consideram cristãos, ou que estão debaixo desta submissão ao Senhorio de Jesus Cristo, fazem parte do corpo de Cristo. E o que diz a palavra? Que embaixo dos pés de Cristo está subjugado todo o poder e toda a autoridade, seja do mundo físico, seja do mundo espiritual. Eu quero que você entenda que posição maravilhosa é essa que Deus está te dando. Irmãos, para de ser boneco. Boneco do mundo, boneco da carne, boneco de Satanás. Levanta-te hoje, entrega a tua vida para Jesus e começa a tomar autoridade. Ou seja, começa até mesmo a tomar o controle da tua própria vida. Você não precisa ficar sendo consumido e corroído por essas estruturas que só querem te afastar de Deus. Eu quero que você entenda hoje que você pode, porque Cristo fez isso, Deus fez isso em Cristo. Você pode hoje estar numa posição elevada em Cristo Jesus, mas também uma posição de conforto, assentado no colo dele, à direita de Deus, cheio de autoridade. Amém? Eu quero concluir, voltando aos sinais. Nós começamos com este texto de Marcos 16, onde diz que os sinais nos acompanharão, onde diz no versículo 19, que depois de ter falado com os discípulos, Jesus foi elevado aos céus e assentou ali à direita de Deus. Nós já lemos isto. E vimos que os sinais acompanhavam os enviados. E a ordem era: preguem a palavra, o evangelho da salvação. E hoje nós conseguimos ver ainda mais um aspecto, que qual é a relação, ou com o que está relacionado a nossa autoridade. A nossa autoridade está relacionada com a nossa posição em Cristo. Deixa eu te mostrar algo. Se você está fora do corpo de Cristo, o que é que Efésios dizia? Igreja, corpo de Cristo. Igreja, que é o seu corpo, a plenitude. Quando você está fora, você não tem autoridade. Você pode confiar muito em Deus, você pode crer muito em Deus, você pode esperar muito em Deus, mas se você está fora do projeto de Deus, Ele diz que Cristo é o cabeça e a sua igreja é o seu corpo. Quando você está fora disso, você não tem autoridade, você tem apenas conhecimento e fé. Não basta. Não basta. Mas aqueles que estão entendendo aquilo que Deus está fazendo nesse tempo, nesta geração, através da sua igreja, que é o seu corpo, ao qual Ele é o cabeça, não é o pastor Jean, não é os pastores das igrejas, não. Ao qual Ele é o cabeça e eu estou em total submissão, como você também está, ao seu senhorio. Quando nós estamos submetidos ao senhorio de Cristo, nós somos igreja. Igreja forte, viva, verdadeira, que mostra para o mundo realmente que há esperança. Qual é o resultado disto? Diz o versículo 20, eu guardei ele para o fim. Que os discípulos que foram enviados saíram para fazer o que ele mandou. Saíram e pregaram por toda parte. Por onde eles puderam ir, naquele tempo, naquela altura, eles foram e pregaram. E sabe o que é que acontecia? Quando eles estavam pregando, o próprio Senhor cooperava com eles. O próprio Deus cooperava e confirmava-lhes a palavra que estava sendo pregada. De que forma? Com sinais. Deixa eu tentar fazer você entender isto. O último ponto deste meu sermão é fazer você entender que, quando você está a entender que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem uma autoridade, não só para pregar, mas para operar sinais, prodígios, maravilhas, mudar circunstâncias, sobrenaturalmente falando. Eu quero que você entenda que isso não é algo que nós vamos fazer simplesmente sozinhos. Quando nós entendemos o seu envio, nós saímos, pregamos. E sabe quem é que está cooperando conosco? Sabe quem é que está cooperando com você quando você sai para fazer isso? Porque alguns falam: ah, pastor, eu não vou, eu tenho vergonha. Ah, pastor, eu não vou falar lá no meu trabalho. Ah, pastor, eu não vou falar isso lá no meio dos meus familiares. Ah, pastor, eu não vou. Deixa eu te dizer algo, você não vai sozinho. Quando eles decidiram e quando eles entenderam, quando eles falaram: não é isso, nós vamos. Diz a palavra de Deus que eles saíram e começaram a pregar. E o próprio Deus cooperava com eles. Estava ali junto com eles, cooperando. E mais, confirmava os sinais. Quando eles diziam assim: espera aí um pouquinho, seu problema, o que é? Você está com dor de cabeça? Vem aqui que eu vou orar por você. Impunha as mãos sobre o enfermo e orava em nome de Jesus. Dor de cabeça, vai embora. Então os sinais vinham sobre essa pessoa. E essa pessoa era curada. Para confirmar: Jesus te ama. Jesus se importa com você. Há um caminho de esperança e esse está em Cristo Jesus. Você está entendendo? Qual é a base da nossa autoridade, submissão e amor ao cabeça que é Cristo? Quando nós saímos, a nossa posição em Cristo nos enche de autoridade. Você se submete a uma autoridade corrupta? Sim? Se você conhece aí algum guarda que é corrupto, você se submete à autoridade dele? Dificilmente, só se for debaixo de opressão. É verdade ou não é? Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus nunca se corrompe. Eu quero que você entenda a base da nossa autoridade. A nossa autoridade está relacionada com algo que não é corruptível. É uma autoridade espiritual que vem de cima, que vem de Deus. E que ainda, mesmo ainda assim, não está lá longe, ocupado demais. Não, está cooperando conosco. Confirmando aquilo que nós pregamos, confirmando aquilo que nós ensinamos. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero desafiar você, igreja do Senhor Jesus. A partir desta manhã, começa a pregar e começa a manifestar os sinais. quero desafiar você. Eu quero desafiar você a se levantar em autoridade que é dada por Jesus. Se você está em Cristo Jesus, levanta-te nesta autoridade e expulsa mesmo demônios. Irmãos, muitas vezes o teu prédio inteiro está virando uma confusão, porque eles estão lá pintando e bordando. E o crente ainda só abre a boca para reclamar. Essa vizinhança não presta. A partir desse momento, começa a abrir a tua boca para exercer autoridade e mandar embora todos os espíritos de confusão, todos os espíritos de miséria, que muitas vezes deixa até o teu prédio sujo. Quero que você entenda. Você tem autoridade para mudar ambientes. Freguesias inteiras, cidades inteiras. A igreja tem autoridade e poder para causar um impacto de transformação no mundo inteiro. É só a gente parar de ficar lendo a Bíblia muito tempo, para começar, depois de ler a Bíblia, a agir naquilo que a Bíblia diz que é para fazer. Quando você entender isso, quando eu entender isso, quando nós entendermos isso e fizermos o que temos que fazer, as coisas começam a ser diferentes. As coisas começam a mudar, os ambientes começam a mudar, as pessoas vão começar a confiar em você, as pessoas vão começar a ouvir aquilo que você tem para dizer, as pessoas vão começar a entender que realmente para tudo já perdeu o controle, já não há mais mesmo para onde fugir. Vamos ouvir aquele cara ali que ele tem muita segurança, vamos ouvir aquela pessoa, aquela mulher, porque eles têm palavras que são palavras que transmitem esperança, paz, mudança, e assim, já não tem mais para onde correr, não dá mais para confiar nem no nosso dinheiro. Porque ele aparece na conta no início do mês, dia 10 já sumiu. Onde é que eu vou me apegar? Eu preciso me apegar em Deus. Eu preciso entender que essa autoridade não se corrompe e não vai deixar nunca de existir, porque Deus é eterno. Amém! Eu quero orar por você. Fica de pé no seu lugar. Você já está cansado de ficar sentado? Fica de pé e dá uma espreguiçada. Não tem problema aqui, não tem problema. Não é falta de educação. Amém? Dá uma espreguiçada aí. Feche os seus olhos. Esquece aí as pessoas que estão ao seu redor, as situações, as movimentações, esquece. Pensa em tudo aquilo que nós falamos. Talvez você não tenha conseguido absorver na plenitude, talvez muitas coisas ainda façam bastante confusão na sua mente, no seu coração. Mas se você entendeu hoje que Jesus quer mudar a sua vida, que Jesus quer mudar a tua situação atual. Nós não estamos falando aqui de coisas exteriores. Nós estamos falando do teu interior mesmo. Estamos falando de você. Nós não estamos falando das coisas que às vezes estão aí te perturbando. Estou falando de você mesmo. Se você entendeu hoje que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para mudar a tua vida, a tua situação, a tua sorte, não apenas aqui nessa terra, mas até mesmo no porvir, naquilo que é a vida após a morte. Se você entendeu isso, eu desafio você hoje a tomar uma decisão na sua vida de entregar-se. Entregar-se, submeter-se ao senhorio deste Cristo, que morreu por você, mas não continua morto, como muitos mostram ele por aí, morto numa cruz. Não, ele já não está lá mais nesta cruz. Ele já não está mais lá no túmulo. O túmulo está vazio. Se você for lá em Israel hoje, você vai lá onde Jesus foi colocado, no túmulo de Jesus, e tem lá uma placa. Ele já não está mais aqui. Os homens tentaram, ao longo desses 2000 anos, descobrir aonde é que está este corpo. Aonde está o corpo dele? Não encontra. Por quê? Porque Deus exerceu um poder sobrenatural sobre ele, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita. Com autoridade. Este Jesus, que tem uma posição elevada, ele fez tudo isso, ele viveu tudo isso, debaixo da submissão do Pai, para te levar para esta mesma posição. Por isso hoje, o desafio para você: entrega a tua vida para Jesus. Entrega teu coração, entrega os teus planos, entrega o teu futuro nas mãos de Deus hoje. Faz uma declaração aí no teu lugar mesmo. Fala mesmo com as tuas próprias palavras, fala: Jesus, eu me entrego a ti. Eu ainda não sei na totalidade o que é isso, mas toma conta da minha vida. Seja ousado hoje, deixa o orgulho de lado. Deixa a razão, porque Sem fé é impossível você se aproximar deste Deus Todo-Poderoso. E em nome de Jesus, começa a crer. Começa a entender a partir desse momento que há algo ao qual você não conhecia, ao qual você não experimentou, que é muito mais profundo, muito mais forte, muito mais elevado, com muito mais autoridade do que você próprio possa ter ou exercer na face da terra, ou possam exercer sobre você. Entrega sua vida a Jesus. Igreja, entenda hoje que toda a obra que Jesus Cristo fez da cruz do Calvário, todo o sofrimento, tudo aquilo que Ele passou, que Ele experimentou, tudo o que aconteceu foi para que você tivesse hoje a autoridade. Ele tomou de volta a autoridade sobre as suas mãos e preferiu assim usar a igreja, usar o seu corpo, a igreja, usar a sua vida. Deus é grande, é forte, é poderoso para no estalar de dedos mudar toda e qualquer situação, mas Ele preferiu usar a nós. E muitas vezes nós apontamos o dedo e acusamos Deus. Por que o Senhor não faz nada? E Ele está dizendo para você, igreja, eu já fiz. Agora é com você. Mas você não vai sozinho. Você vai na autoridade do meu nome. Você vai debaixo da minha autoridade. Você vai com o meu Espírito Santo que habita dentro de você e é o meu poder. Você vai. E eu vou cooperando contigo. Mas eu vou confirmando com sinais aquilo que você está pregando. Eu vou confirmando através das tuas mãos, através da tua oração. Eu vou confirmando através da tua movimentação nessa terra a minha palavra de salvação para este mundo. Igreja, você tem autoridade para mudar qualquer ambiente, seja ele físico ou espiritual. Basta você crer hoje na autoridade que Deus te dá. Mas se você não está posicionado em Cristo, igreja, hoje, arrependa-te. Volta para o corpo de Cristo, liga-te a Ele. Esteja debaixo de uma cobertura espiritual saudável que leva você a ser alguém verdadeiramente com autoridade nessa terra, não apenas de fachada. Não adianta ter cara de crente, falar igual crente, se vestir igual crente, andar com a Bíblia dos crentes, mas não ser crente. Os sinais acompanham aqueles que creem e que no nome de Jesus farão, porque fazem parte, estão ligados, estão mesmo ali fazendo parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Chegou a hora de você tomar uma decisão na sua vida. Chegou a hora de uma mudança. Chegou a hora de realmente dar uma volta aí de 180 graus. Chegou a hora. Não espera que as pessoas mudem ao teu redor. Não, é você. Você precisa mudar. Você precisa se posicionar. Você precisa estar ligado ao corpo de Cristo. Corpo este que tem autoridade. Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Conforme o posicionamento de cada um dos homens e das mulheres que aqui estão, que aqui entraram neste lugar. Conforme, Senhor, a decisão que eles têm tomado.